E a próxima pergunta?
À vontade.
Ah, tá bom. Qual é a sua opinião de religião em geral?
Eu tenho a impressão que hoje em dia os religiosos são dos maiores responsáveis pelo ateísmo e o materialismo que estão se disseminando em nossa sociedade. E eu acredito, eu estou convencido, não é acreditar no sentido de artigo de fé, eu estou convencido por observação dos fatos e por raciocínios frios, que a falta da convicção de que Deus existe, de que a espiritualidade existe, de que nós temos uma essência transcendental, leva-nos a comportamentos viciosos, como não ter respeito com a natureza, não ter respeito com o outro ser humano, corromper-se e corromper pessoas, desesperar-se, inclusive, curiosamente, as pessoas mais sensíveis são as que entram por aí, desesperar-se e envolver-se com vícios. Quem tem tendências criminógenas torna-se criminoso com mais facilidade, etc. Eu vejo uma pobreza do paradigma científico atual, que está sendo quebrado rapidamente por duas propostas paradigmáticas novas. Kant, não me recordo do prenome, mas o grande filósofo Kant, em 1962, propôs no seu clássico...
Immanuel Kant.
Não, Immanuel Kant é o filósofo, obrigado. Immanuel Kant é o filósofo alemão do século XVIII. Foi o que publicou em 1962, desculpa, falha de memória, mas é fácil acessar depois da internet. E desculpa os que estiverem ouvindo. É o que escreveu o clássico de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas.
Sim.
E ele fala que nós temos ciclicamente na história revoluções da forma de interpretar o mundo, de mundividências, cosmovisões, paradigmas, modelos representativos da realidade. O físico Fritjof Capra, no clássico Tal da Física, mas principalmente no clássico Ponto de Mutação, eu não sei, desculpe o original em inglês se é exatamente esse nome.
Não, posso buscar. Tô
é fácil.
Sim.
É esse Ponto de Mutação de 1980, o outro é dos anos 70. Daí você... É melhor você ficar aqui. Eu peço a vaga, deixa eu dar uma pausa. Ele fala que nós estamos nessa época, e eu acredito que está atual, apesar de ter sido publicado em 1980, 30 anos, mas para revoluções científicas, que acontecem ocorrendo muitas décadas, às vezes séculos, está atual. Que nós vivemos uma época de crise de percepção.
Sim.
Por conta de que nós temos uma noção do que seja realidade completamente equivocada. E, por exemplo, aquela coisa que se diz muito, não é? Eu só acredito se eu vir... ou se eu tocar. Isso é cientificamente uma heresia hoje, não é? Vou dar uma pausa para poder ver o título original em inglês. Quero primeiro fazer a minha primeira errata, o clássico não é de 80, é de 82, Fritjof Capra, e vou deixar aqui a própria anglofônica materna, de origem materna, que usa o inglês como língua materna, pronuncie o título original em inglês.
The Turning Point.
Pronto, que foi conhecido como Ponto de Mutação, não está muito distante do original, porque às vezes há mudanças desrespeitosas com os autores, não é? E principalmente em filmes. Bem, ele fala sobre isso, o clássico é um livro que merece ser lido realmente, porque dá uma perspectiva filosófica das implicações das descobertas da física quântica. Ele comenta... E agora eu não vou começar a misturar vários autores. Carl Priebnam, que foi um grande psiquiatra, que falava sobre o ponto de contato entre a matéria e o espírito, porque o cérebro é físico e a consciência se manifesta pelo cérebro. Mas o importante dizer, tocar e ver, o que nós tocamos e vemos não é o que nós tocamos e vemos. O que nós tocamos é o que, e nós vemos, é o que... O nosso cérebro, eletricamente, está interpretando das nossas percepções sensoriais.
Sim.
Ninguém, de forma absoluta, objetiva, sabe o que existe aqui fora. Não, mas eu estou vendo. Eu estou vendo este chão, esta cadeira, esta parede, eu estou vendo essa cor. Nós não sabemos de coisa nenhuma. Um cientista lúcido, realmente profundo e realmente maduro, sabe que nem sequer o aroma, um aroma que se sinta de uma flor ou um aroma desagradável, nauseabundo, de pútrido, de podridão, são detritos que ferem os nervos olfativos. Vão para o cérebro em forma de impulsos elétricos. E o que é a sensação de agradável ou desagradável? O que é o amor por nossos filhos? Mera troca bioquímica no cérebro? Eu me recuso a aceitar isso. E isso me parece, desculpem os estudiosos que têm uma visão contrária, estúpido, superficial e medíocre. É a minha opinião. Porque a física já disse que o que é sólido não é sólido. Que, por exemplo, se nós considerássemos que o núcleo de um átomo fosse uma bola de basquete, o elétron, ou os elétrons que o circundam, na sua circunferência, estão a uma distância de 32 quilômetros, um raio, ou seja, um diâmetro de 64 quilômetros. Portanto, a matéria é basicamente vazia.
Sim.
Nós não tocamos coisa alguma. E se nós tocássemos de fato, a gente tem a sensação de tocar, não há nenhum espaço entre meu dedo e a mesa, comprimindo meu dedão na mesa. Se houvesse um toque real, o que existe é uma repulsão dos elétrons que compõem a mesa contra os elétrons do meu dedo. Se houvesse um toque real, aconteceria uma explosão atômica. Então, se nós vivemos uma realidade que a física já diz isso,
sim,
e que no nível profundo, como eles falam, que existe a consciência, outros preferem mais cuidadosos chamar de campo de informação. Campo infinito de probabilidades. De possibilidades e probabilidades e possibilidades. Campo das possibilidades infinitas da física quântica. E que dizem que a consciência interfere na realidade observada, como percebeu Carl Werner Heisenberg, e chamou isso de princípio da incerteza, não é? Eu não sei como é dito isso em inglês,
sim, não,
mas é bem conhecido, né?
Na teoria,
não é? Então, se no nível da física nós não podemos falar de certezas absolutas, como é que no campo subjetivo da mente nós vamos falar? Então, nós devemos respeitar muito os grandes cientistas que quebraram o paradigma da escolástica, do obscurantismo medieval, da religião castradora, opressiva que existia na época, da má religião, da, como disse Emmanuel por Chico Xavier, a besta do apocalipse, que a religião era na época. Então, devemos a René Descartes, que quebrou esse paradigma de nós não podermos questionar nada, nem estudar a realidade física e só seguir o que existia na Bíblia. Uma coisa delirante para hoje, mas que já foi considerada como um fato indiscutível. Entre outros estudiosos que colaboraram como Isaac Newton, que deu embasamento matemático às ideias de René Descartes. Eles dois, por isso, começou-se a se chamar no meio, vamos dizer, dos filósofos da ciência, alguns heterodoxos, né? Não muito convencionais, de paradigma newtoniano, cartesiano ou paradigma mecanicista da ciência, como se o universo fosse um grande relógio. Só que nós começamos a perceber, e aí onde entra a visão ecológica, as novas propostas dos cientistas mais lúcidos, mais observadores e mais profundos. Nós temos que tomar uma perspectiva mais sistêmica da vida. A vida não é tão previsível como o mecanismo de um relógio. A vida não é tão simples que possa se encaixar na retorta de um laboratório, nem numa tabela científica matemática. A vida é tão complexa que não cabe na nossa inteligência. Uma formiga não pode entender de entomologia, nem uma abelha. Entomologia, você entende? Entomologia.
Sim, sim, sim.
Entomologia, assim como uma formiga, uma vespa ou uma qualquer inseto não entende entomologia, nós, seres humanos, achamos que no nosso cérebro de 1 quilo e algumas mais centenas de gramas, nós podemos entender o universo inteiro. Isso me parece, mais uma vez, estúpido, superficial, presunçoso, não é? Agora, a ciência é indispensável para nós nos afastarmos dos abusos que foram perpetrados, realizados pelos religiosos, que não eram religiosos sinceros, e que manipulavam a boa fé e a ignorância das multidões da época. Bem, mas aí foram só 300 anos a ciência nascente. Enquanto nós temos milênios de misticismo oriental, enquanto nós temos milênios de tradições literárias, nós só temos 300 anos de ciência moderna, é muito pouco tempo. 400 anos. Então, graças a Deus, a ciência correu tanto, foi tão competente em seus passos, que começa em vários seus setores, como, por exemplo, na psicologia transpessoal, em que se considera que a mente humana tem aptidões que não são necessariamente enquadráveis nos canais da psiquiatria e da psicologia modernas. Fique à vontade, viu, Emma? É uma entrevista bem à vontade. Ela está um pouquinho gripada, gente. Para quem estiver ouvindo, caso seja ouvido. Eu estava falando aqui agora de... Estou perdendo uma pausa. Eu não sei exatamente que ponto eu estava, mas vamos pegar de outro ponto. Voltando à física, que descobriu, começou a perverter no início do século passado tudo que nós entendíamos como certo. Noções de espaço-tempo, noções de verdades absolutas. Que o espaço é um vácuo vazio, que o tempo corre necessariamente do passado para o futuro, passando pelo presente. E começou-se a descobrir que não necessariamente o passado provoca o futuro, mas o futuro pode provocar o passado. E há experimentos laboratoriais em aceleradores de partículas que demonstram isso, exatamente. Emma.
Não sei do nome em português, mas em inglês é chamado retrocausation.
Seria uma causação retrograda. Eu não conheço o termo técnico, desculpe, Emma. Mas
você tem razão, tem várias provas que isso acontece.
Isso acontece. Então, o futuro pode causar o passado. A consciência de um observador, isso também foi examinado exaustivamente em laboratório no correr de várias décadas pelos físicos. Espero você poder comentar, botar mais no meio.
Sim.
Que, de acordo, principalmente quando se descobriu, Niels Bohr, o pai desse Código de Copenhague, desculpem voltar à física, para depois chegarmos a outras ciências, e como a gente tem que renovar nossa perspectiva de mundo, que é isso, o modelo representativo da realidade. Niels Bohr, que criou a Escola de Copenhague, percebeu que a natureza da matéria é concomitantemente, simultaneamente, que existe em inglês, né? Simultaneously. É corpuscular, particular e ondulatória. Wave and... ao mesmo tempo ela é atômica.
Wave and particle.
Isso. A partícula. Wave and particle, exatamente. Então a teoria da matéria que é ondulatória, corpuscular ou particular. Particular perde sentido, né? Ondulatória, corpuscular, é assim que se fala em português, desculpe. O que eu acho melhor em inglês, dá o sentido melhor da palavra, né? Uma partícula ou onda. Aí então houve uma discussão com os físicos no início do século passado. Afinal de contas, é onda ou partícula? Então eles faziam congressos e alguns apresentavam com suas evidências de que, olha aqui, mas eu fiz o experimento, a matéria é corpuscular, ou como se chama, é formada de partículas, de pequenos módulos, blocos de matéria, minúsculos, microscópicos, mas aqui eu tenho que comprovar. Nesses mesmos congressos, outros colegas físicos apresentavam evidências exatamente contrárias, diametralmente opostas, de que, não, mas eu também tenho aqui experimento. A matéria é ondulatória? Olha aqui. Então eles começaram a trocar as experiências e descobriram que, de acordo com a expectativa do observador, a matéria se comportava de acordo. A matéria, nos seus níveis mais elementares. Como é que nós vamos dizer que nós, como disse Albert Einstein, o materialismo desapareceu por absoluta falta do seu objeto? A matéria não existe mais. E nós entramos numa revolução tal, felizmente chegou Freud também para fazer outra revolução, a dizer, para liberar, que vai entrar no assunto que nós queremos. Freud fez uma revolução hoje questionável, porque ele associou toda a força da psique humana à libido, Tudo era libido, embora os psicanalistas mais modernos digam que libido não era propriamente sexo, ou impulso, ou pulsão sexual. É pulsão à vida. Então, tudo que diz respeito à estesia, ao prazer estético de contemplar a arte, ao prazer de amar espiritualmente seus filhos, ou ao prazer da ciência se dedicar, isso seria libido. Mas ele liberou a humanidade do obscurantismo, da repressão, da castração sexual. E nós hoje sofremos o que um autor francês, Jean-Yves Leloup, chama de normose, uma neurose que se tornou normal. Porque é tão comum que o louco, ou visto como louco, é aquele que pensa diferente. Quem não era nazista na Alemanha nazista estava anormal. Porque norma do latim, você como latinista sabe, é o que é comum. A base é essa. Então, ser incomum não significa ser desnatural. Desculpe, batendo aqui para o seu gravador, posso estar atrapalhando. Não significa ser desnatural, nem significa estar errado. Não é? Que são duas coisas diferentes. Nós podemos corrigir a natureza com a ciência. Sim. E nós podemos estar indo contra a natureza e a nossa própria natureza, embora agindo de forma comum no seio de uma sociedade suicida. Os índices de suicídio, de uso de drogas, todas as drogas, as legais e ilegais. E há muita hipocrisia aí, algumas drogas são legais, outras ilegais, todas as drogas são drogas, não prestam, né? Embora todas as sociedades sejam baseadas no uso de drogas, café, na cafeína, etc. Mas isso é uma coisa a se estudar com calma no futuro, não vou entrar nesse particular nesse momento. O que importa dizer é o seguinte, que é uma polêmica imensa, né? É outra controvérsia, não é o nosso assunto. O nosso assunto é trazer esperança. E a grande repressão dos nossos dias é a repressão da nossa natureza transcendentalidade. Entomologistas da universidade, biólogos evolucionistas, veja interessante, biólogos evolucionistas, entomologistas da universidade Harvard chamaram isso de impulso imanente à transcendência. Porque se foram observar os chamados insetos sociais, aí viram lá a formiguinha, as formigas, num formigueiro, todas se sacrificando, chamam de formiga rainha, mas na verdade é a única formiga que é reprodutiva, é a única rainha mãe, é a única fêmea fértil. E todas elas vivem em função de uma delas se reproduzir. E eles ficam pasmos, mas qual a razão genética para que aqueles milhares, as milhares de outros seres, se sacrifiquem para apenas uma se reproduzir? Então descobriram que os insetos são altruístas por natureza. E insetos, isso com as abelhas, isso com as vespas, isso com os cupins. Então, é chamado impulso imanente à transcendência. Por isso os seres humanos têm tendência ao altruísmo. Pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, psicanalistas disseram: nós somos civilizados porque nós vivemos uma sociedade em que não há necessidades básicas negadas. Então aconteceram os horrores de Auschwitz e outras, e outros campos de concentração, e houve manifestações impressionantes de bondade, altruísmo, de sacrifício pessoal pelo outro. E houve o diário de Anne Frank, que tentou, até isso se tentou depreciar, etc, etc. A eliminação da transcendentalidade. Quando nós falamos de espiritualidade, é propósito, espírito a viver. E para quem realmente pensa que nós somos apenas a matéria, aí fica a questão. Nossos corpos substituem todas as suas partículas constituintes no espaço. Alguns autores falam de 11 meses, alguns autores falam de 7 meses. Já vi quem dissesse, desses autores, 7 anos. Nós continuamos sendo a mesma pessoa. Neurocientistas dizem que nós perdemos 30 mil a 50 mil neurônios por dia. Alguns, generosamente, chamam isso de neuroescultura, porque nós vamos lapidando o cérebro para os que têm atividade intelectual fértil e vamos ativando as regiões melhores e vamos ensinando o cérebro a usar melhor o que restou desse desgaste permanente do cérebro. De tal modo que a descoberta recente das mais badaladas é que entre 40 e 68, 70 anos, o cérebro está em seu melhor estado. se ele tivesse sido bem utilizado na juventude e continuasse sendo bem utilizado nesse intervalo de 40 a 70 anos. E a gente vê isso muito no mundo acadêmico, no mundo do estadismo, que as pessoas se tornam líderes mais conscientes, pessoas mais maduras e sábias, exatamente nessa faixa de idade. Então, se nós perdemos 30 a 50 mil células nervosas por dia, se todas as partículas subatômicas do nosso corpo deixam de ser as que eram há 7 meses atrás, como é que nós mantemos um sentido de eu? O eu não existe, então. Quem não acreditar em vida fora da matéria, ou fora do que nós entendemos matéria, já pode se declarar morto, pode cometer suicídio, você não é nada, nós não somos nada. Desculpe dizer isso, mas é porque... E porque eu acho que é uma estupidez tão grande. Porque a ciência já está dizendo isso. Não, você não vai morrer, já está morto, está morrendo aos poucos. E seu eu de ontem não é o eu de hoje, é uma ilusão você achar que ontem você é a mesma pessoa que hoje. Para um materialista, quem for materialista tem que ser mais materialista do que é. Dizer assim, eu não sou mais a mesma pessoa. De olá, tudo bem? Não sei quem sou eu. Eu sou outra pessoa, porque já... Todas as partículas atômicas foram substituídas por outras. Em 7 meses... você me conheceu há 7 meses atrás? Pois é, eu tenho memória. Será que elas são reais? Estão no meu cérebro, mas os neurônios estão morrendo. E a gente... Há pesquisas interessantes sobre memória humana. Como as pessoas alteram memórias até de eventos considerados dramáticos. Que a pessoa diz, eu garanto que eu lembro... Eu fotografei aquele momento. Fizeram uma pesquisa com, por exemplo, o acidente do World Trade Center. A tragédia do World Trade Center. Tendo nas questões políticas, ou qualquer anti-americanismo, qualquer pessoa, o fato que chamou a atenção do mundo inteiro. As pessoas normalmente se lembram o que estavam fazendo, por causa do impacto emocional, mas é muito comum nos relatos as pessoas honestamente dizerem... Eu me lembro quando meu primo telefonou, então eu vi, pasma, a queda da primeira torre ao vivo pela televisão. A pessoa continua falando, tal. Você garante? Não, totalmente. Eu memorizei isso fotograficamente.
Uhum.
Isso é impossível. Só foi transmitida ao vivo a queda da segunda torre gêmea. Eu me lembro, inclusive, que fiquei triste de não ter assistido a primeira. Ninguém assistiu ao vivo a transição da primeira. O que aconteceu foi que uma filmagem amadora da queda da primeira torre foi exibida em telejornais a posteriori. Esse vídeo foi divulgado. Mas as pessoas trocam. Então, inclusive, há incidentes de ditos reais, pseudo-incidentes de abuso infantil que não aconteceram. Então eles começaram a fazer testes assim. Fazer uma pergunta a uma pessoa... Sim, aquela história de você no parque quando sua mãe levou a Disney World e você preferiu o algodão doce. Não, isso não aconteceu, tá certo. Aí vários meses depois, no meio de várias perguntas, centenas de perguntas, as pessoas eram levadas a contar toda uma história sobre o tal do passeio de Disney World.
Sim.
Com o algodão doce cor-de-rosa e nada disso aconteceu. E a pessoa garante, sinceramente, ela pode passar por um polígrafo, aquele, eu não sei como se chama em inglês, o detector de mentiras.
A lie detector.
Nós também chamamos o detector de mentiras, né? É também chamado de polígrafo aqui. A pessoa sendo sincera.
Sim.
Mas ela está enganada. Então, nós não sabemos quem somos. Mas se há uma coisa que nós, definitivamente, numa análise friamente científica, médica, de microscópica, de física quântica, neurocientífica, o que nós não somos é o corpo. Nós usamos o nosso corpo. Os neurocientistas mais honestos dizem, o nosso pensamento corre pelo cérebro. Eles chamam de the ghost in the machine, machine's ghost. Como é, por favor?
The ghost machine.
É alguma coisa assim, o fantasma da máquina. Só para não falar a palavra espírito, alma ou consciência. Porque eles reconhecem, analisando o cérebro, que o cérebro não está pensando por ele mesmo, ele é um computador biológico avançadíssimo, complexíssimo, mas ele não pensa por si próprio. Quem está pensando? Aí os neurocientistas mais honestos dizem, quem é que está operando essa máquina? Aí começaram a falar da teoria do fantasma na máquina. Tem um fantasma aí. Mas o fantasma, não no sentido de fantasma mesmo, sabe? Mas é a ideia de que, o que é isso? Que incógnita é essa? Mas por que essa dificuldade? Desculpe. Que dificuldade é essa nossa de aceitar o óbvio? Por que tanto preconceito no meio científico? Isso é pensamento não científico. Um cientista não pode ser preconceituoso. Não é?
É.
A base do pensamento científico é partir de partir do pressuposto de esvaziar a mente de pressuposições. E a partir daí analisar a realidade tal qual ela é, com razões econômicas, com razões sociais, com razões culturais, com razões biológicas, genéticas, instintuais, tudo. Mas também espirituais, e por que excluir? Eu me recordo de uma médica, amiga minha, que se aterrorizou com uma reportagem no Discovery Channel, materialista, em que um cientista dizia: nós somos o único ser na natureza, o único animal da natureza, que temos lóbulos frontais. Nos lóbulos frontais, nós temos a percepção da própria morte que os animais não têm. A percepção da própria finitude cria tal angústia existencial que, por defesa, criou-se, o próprio cérebro criou, por seleção natural, o The God's Spot, o lóbulo temporal direito do cérebro, onde médiums, visionários, religiosos, fundadores de religiões, ouvem vozes que seriam, segundo esses cientistas materialistas, mera criação do cérebro, e que seriam equivalente a um fenômeno esquizofrênico, tanto que se chama de esquizofrenia do lóbulo temporal direito, que Dr. Melvin Morse chama nos Estados Unidos de The God's Spot, lugar de Deus no cérebro. E tem até esse livro, esse título, The God's Spot. Sim. Então, mas o que eu disse à minha amiga? Interessante, como eles conseguiram sair do próprio raciocínio? Vamos reportar. Ela estava tão assustada que ela disse: Benjamin, diga, porque eu preciso decidir minha vida. Eu não vou ficar viva, feito uma máquina auto-iludida. Eu vou cometer suicídio em seguida. Eu preciso resolver esse dilema científico agora. Imediatamente fui secundado pelo que eu acredito ser, estou convicto. Não acredito, não é questão de crer ou não acreditar. Quem crê, descrê. Quem crê está hipnotizado. Quem está incondicionado culturalmente. É diferente estar convicto. Quem está convicto está se baseando em fatos, em lógica, em evidências. Não é? Enquanto essas evidências não forem refutadas, nós as consideramos realidade. Então, eu disse para ela, vamos para o início. O cérebro humano foi formado filogeneticamente, ou seja, no estudo das espécies, as palavras são latinas e devem ser parecidas em inglês, né, irmã?
Sim.
É filogeneticamente, é o estudo das espécies, da evolução das espécies.
Sim.
Filos deve ser de origem latina. Bem, eu vou falar de forma diferente, então.
Tá.
Na paleontologia, sabe-se que existem diversos elos perdidos na evolução das espécies. Nós teimamos em dizer que a seleção natural nos trouxe até aqui. Mas é engraçado, não é, Emma? Porque a seleção natural diz o seguinte: se numa espécie de raposa, de mariposas cegas, um belo dia aparecesse uma mariposa que visse, ela teria maiores chances de encontrar suas presas, se alimentar e se reproduzir. Então, tudo bem. Ok, ótimo, muito bem, esse raciocínio está lindo. Agora, o mais primitivo sistema óptico é altamente complexo. Para ele começar a aparecer, surgiria antes uma cavidade acidental no que seria a cabeça desse inseto ou desse animal, como se queira dizer, e depois um nervo exposto. Mas uma cavidade na cabeça ou no crânio, se já houver ossos nesse animal ou não houver ossos, ou um nervo exposto, não vai dar maiores chances de sobrevivência. Como é que esse sistema óptico, por mais primário, vai surgir a base de seleção natural? Eu acho isso uma história da carochinha, um conto de fadas, seleção natural. É simplesmente ridículo a pessoa acreditar nisso e dizer que é científico. Tanto quanto o criacionismo norte-americano, que diz que a gente surgiu, Adão e Eva, os evangélicos influenciando acadêmicos. Isso é uma vergonha para cientistas, né? Mas me parece que a seleção natural mesmo, mas esqueçamos isso. A paleontologia, que ela é ciência mesmo, que estuda os fósseis, percebeu que os cérebros dos animais foram evoluindo em camadas que se justapunham, que elas faziam camadas em cima de camadas.
Uhum.
De modo que hoje, o cérebro antes era dividido em hemisfério direito, hemisfério esquerdo. A neurociência ainda está engatinhando, mas sabe-se que o cérebro hoje, nós temos o bulbo raquidiano, o cérebro reptiliano, que é o cérebro de um réptil dentro de nós. Ele controla os impulsos básicos de sobrevivência do corpo. Em cima dele surgiu o cérebro mamífero, o proto-mamífero, o cérebro límbico, não é? E uma camada acima dele, o córtex cerebral. E uma microcamada, o neocórtex, que só tem 50 mil anos de existência, que é quando surgiu o Homo sapiens sapiens. A camada original mais básica do cérebro de nós seres humanos, reptiliana, tem 350 milhões de anos de existência. A camada mamífera, 10 milhões de anos. A humana só tem 50 mil anos de existência. Então, bem, agora voltando ao raciocínio que eu estava falando para a moça. Quando surgiram os primeiros sentidos, por exemplo, o olfato e o tato estão lá dentro, perto do cérebro reptiliano. Existe uma região no cérebro para processar a percepção visual, não é? Hoje, está aqui atrás do ser humano, é uma região gigante no cérebro, inclusive, porque é muito complexo o processo de elaboração das imagens, consome um enorme parte do cérebro e fica no fundo da cabeça. Desculpa apontando, e eu estou para vocês, mas estou gravando, né? No fundo da cabeça, perto do osso occipital, aqui atrás, na nuca, em cima da nuca. Mas é uma massa gigante. Em cima do cerebelo, que é um cérebro primitivo também, um outro cérebro, um pré-cérebro, alguma coisa assim, que ajuda nos movimentos grosseiros, mas tem os giros angulares que ajudam no movimento fino, mas não é a questão. Então eu falei para essa senhora, que era uma médica, quando você diz, existe uma região no cérebro para captar odores, você está dizendo que os odores aqui fora não existem? Ela, de jeito nenhum. O que, que significa isso? Que existe uma região no cérebro para processar isso, que nós nem sabemos o que é exatamente. Mas existem os odores. Quando nós dizemos que existe uma região no cérebro para processar gosto, paladar, significa dizer que não existe o sal, a pimenta? Não. Existe aquele mistério. O que realmente é o sal? O que realmente é o que eu estou apreciando com o meu paladar? Mas existe. Quando eu digo que estou ouvindo alguma coisa e meu cérebro tem uma região própria, mais própria para, porque o cérebro é todo interconectado, e regiões do cérebro podem substituir outras em traumatismos cranianos, etc. Mas há regiões que são mais próprias para fala, há regiões mais próprias para cada função. Quando nós dizemos que existe uma região própria para visão, estamos dizendo que aqui fora não exista o que nós estamos vendo? Não, nós não sabemos como exatamente é, mas que existe, existe. Quando falamos que existem os lóbulos frontais que percebem a morte é uma criação do nosso cérebro. Ela, não, a morte física existe. E por que só o lóbulo temporal direito percebe uma coisa que não existe? Só nessa hora o raciocínio quebrou. Fanatismo científico, heresia da lógica, raciocine melhor. Sejam isentos, sejam inteligentes, vão fazer terapia. Problemas psicológicos a serem resolvidos, querem ser deuses e não são. Desculpem se ofender alguém, mas é um fato. Raciocínio lógico quebrado. Se todas as partes do cérebro estão percebendo realidades que existem aqui fora, e só o lóbulo temporal direito não está, não está criando, está inventando... Porque eu quero dizer isso, porque eu acredito nisso, então é religião, ou não, não é religião, não é dogmatismo, histeria e corrupção do pensamento, adulteração do pensamento lógico dentro da ciência. É a minha opinião, não, minha opinião bem baseada em lógica. Acho difícil é colocar argumento contrário, porque não vi até hoje, leio os meus opositores e não vejo argumento contra todos esses espiritualistas, esses cientistas ousados como David Bohm, da física, ou Carl Pribram, da psiquiatria, ou Michel Talbot, grande pensador, não sei de que origem acadêmica ele é, vários deles, não é, que se colocaram, o próprio Fritjof Capra, físico, que audaciosamente no século passado começaram a quebrar as estruturas deste fanatismo científico. Fanatismo é um problema do ser humano, como do pensar automático do preconceito. E não é um problema das religiões, é um problema do ser humano, que pode acontecer na ciência.
Muito obrigada, Benjamin. Foi
pode que
incrível sua resposta. E o que você muito sabe obrigado sobre essas ciências é realmente impressionante.
Muito obrigada.